Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa. Domingo 9 de julho de 2020. Na sua locução, antes da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco comentou o Evangelho deste domingo e disse que Jesus é a mão do Pai que nunca nos abandona. Recordou os 75 anos da bomba atômica no Japão, pediu um mundo livre de armas nucleares e, mais uma vez, o seu pensamento foi à situação que está a viver o Líbano na sequência das explosões do passado dia 4 e pediu a colaboração de todos, de modo particular da Igreja no país, que deve estar, disse, próxima do povo que sofre e sofre muito. A santificação dos padres depende muito da oração dos fiéis, diz o bispo de Mindelo, em Cabo Verde, segundo o qual dos padres depende a alegria do povo de Deus. Hoje é Dia da Mulher Sul-Africana. Recordámo-la aqui, assim como também a Nobel da Literatura, Toni Morrison, a um ano da sua morte. Será na rubrica África Vozes Femininas. Fiquem então na companhia da Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica.
Como todos os domingos, o Papa Francisco apareceu ao meio-dia à janela do Palácio Apostólico para rezar, juntamente com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, a oração do Ângelus. Antes, porém, fez um breve comentário sobre a leitura evangélica deste domingo, um trecho de São Mateus. A narração é relativa a Jesus que caminha sobre a água do lago durante uma tempestade. Depois de alimentar as multidões com 5 pães e 2 peixes, como vimos no domingo passado, Jesus ordena aos discípulos que subam para o barco e voltem à outra margem. Ele se despede das pessoas e sobe à colina sozinho para rezar.
Durante a travessata noturna do lago,
durante a travessia noturna do lago, o barco dos discípulos fica bloqueado por uma repentina tempestade. A certa altura, eles veem alguém que caminha sobre a água em direção deles. Assustados, pensando que se trata de um fantasma, gritam de medo. Jesus tranquiliza-os com estas palavras: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Pedro então responde: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus diz-lhe: "Vem." Pedro sai do barco e dá alguns passos, mas fica assustado com a fúria do vento e as ondas e começa a afundar. "Senhor, salva-me!" grita. E Jesus o agarra pela mão e diz-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?"
Homem de pouca fé, por que hai duvidato? Em questo racconto do Evangelho.
Esta narração, sublinhou o Papa Francisco, é um convite a nos abandonarmos com confiança a Deus em cada momento da nossa vida, especialmente nos momentos mais difíceis de provação e de perturbação. Quando sentimos forte a dúvida e o medo e parece que afundamos, não devemos ter vergonha de gritar com Pedro: "Senhor, salva-me!" Uma oração que Francisco convidou a repetirmos tantas vezes, sempre. E afirmou que Deus não é o barulho, não é a tempestade, não é o incêndio ou o terremoto. É brisa ligeira que não se impõe, mas pede para ser ouvido.
Haver fede vuol dire in mezzo alla tempesta.
Ter fé significa, no meio da tempestade, ter o coração virado para Deus, para o seu amor, para a sua ternura de Pai. É isto que Jesus queria ensinar a Pedro e aos outros discípulos e também a nós hoje. Isto é que, nos momentos escuros, nos momentos de tristeza, Ele sabe que a nossa fé é pobre. Todos nós somos gente de pouca fé. Todos nós, eu também. Todos, e que o nosso caminho pode ser difícil, bloqueado pelas forças adversas, mas Ele é o ressuscitado. Nunca nos esqueçamos isso. Ele é o Senhor que atravessou a morte para nos salvar. Ainda antes de o procurarmos, Ele está presente ao nosso lado e, levantando-nos das nossas quedas, nos faz renascer na fé. Provavelmente, na escuridão, gritamos: "Senhor, Senhor", pensando que Ele esteja longe. E ele diz, estou aqui. Ah, estava comigo. Assim é o Senhor.
Pensando sia lontano. E lui dice, sono qui. Ah, era con me. Così è il Signore.
Essa barca à deriva, continuou o Papa, é a imagem da Igreja que em todas as épocas encontra ventos contrários, por vezes muito duros. Persecuções de ontem e de hoje, em várias partes, que podem levar a pensar que Deus nos tem abandonado, mas na realidade é precisamente nesses momentos que resplandece ainda mais o testemunho de fé, de amor, de esperança.
E a presença de Cristo risorto.
É a presença de Cristo ressuscitado na sua Igreja que dá a graça do testemunho até ao martírio, do qual germinam novos cristãos e frutos de reconciliação e de paz para o mundo inteiro. E Francisco terminou invocando a intercessão de Maria para que nos ajude a perseverar na fé e no amor fraterno, quando o escuro e a tempestade da vida põem em crise a nossa confiança em Deus. Depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco falou do drama do bombardeamento atômico das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Há, portanto, 75 anos. Recordou com comoção e gratidão a visita que realizou àqueles lugares no ano passado e renovou o convite a rezar e a empenhar-se por um mundo totalmente livre de armas nucleares. E acrescentou:
"Em questi giorni, meu pensiero ritorna spesso al Líbano."
Nestes dias, o meu pensamento vai com frequência para o Líbano. Veja ali uma bandeira libanesa, um grupo de libaneses. A catástrofe de terça-feira passada chama todos, a começar pelos libaneses, a colaborar para o bem comum deste amado país. O Líbano tem uma identidade peculiar, fruto do encontro de várias culturas surgidas ao longo dos tempos, como um modelo de vida em comum. Claro, esta convivência está agora muito frágil, o sabemos, mas rezo para que, com a ajuda de Deus e a participação leal de todos, possa renascer livre e forte.
Invito a Chiesa em Líbano.
Convido a Igreja no Líbano a estar próxima do povo no seu calvário, como está a fazer nestes dias, com solidariedade e compaixão, com o coração e as mãos abertas para a partilha. Além disso, renovo o apelo a uma generosa ajuda da parte da comunidade internacional.
Da parte da comunidade internacional. E, por favor, chiedo ai vescovi.
E, por favor, peça aos bispos, aos sacerdotes e aos religiosos do Líbano que estejam próximos do povo e que vivam com um estilo de vida recalcado na pobreza evangélica, sem luxo, porque o vosso povo sofre e sofre muito.
Porque o vosso povo sofre e sofre tanto.
O Papa saudou outros grupos presentes na praça, muitos com as bandeiras dos respectivos países. Tantas bandeiras aqui. Famílias, grupos paroquiais e associações, e assinalou de modo particular um grupo de jovens que percorreram a chamada Via Francigena, antigo caminho de peregrinação, de Viterbo até Roma. Bravos! Felicitações!
Da Viterbo a Roma. Bravi! Cumprimenti!
O Papa assinalou também um grupo de ciclistas polacos do Tour de Pologne, uma corrida internacional este ano em homenagem a São João Paulo II, no centenário do seu nascimento. E de todos, o Papa se despediu com o desejo de um bom domingo e o pedido de oração para ele.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A santificação dos padres depende muito da oração dos fiéis, acredita o bispo de Mindelo, e acrescenta que dos padres depende a alegria do povo de Deus. Dom Ildefonso chama a atenção da comunidade diocesana para aspectos importantes dos fiéis na vida da diocese, empenho e oração em relação à formação dos seminaristas e acompanhamento dos presbíteros.
É verdade que hoje precisamos de leigos que assumam responsabilidades na Igreja, hoje e sempre. E, infelizmente, teve de ser por a falta de padres que começamos a valorizar leigos. Eu digo infelizmente, porque mesmo havendo padres, era preciso valorizar os leigos e os diáconos na sua missão. Mas, eu dizia João Paulo II, lembro isso, na altura do ano 2000, Deus nos livre de pensar que a gente se pode habituar a viver sem padres. O normal da Igreja é as comunidades terem de ter padres. São importantes para o povo de Deus. Ou seja, a santificação dos padres e ter padres é para a alegria do povo de Deus. É preciso ver esta dimensão universal da comunhão, que é muito bonita.
À comunidade diocesana, Dom Hildo faz dois apelos.
Que rezem pela constância, pela fidelidade destes rapazes e para que escutem a voz de Deus de forma a entenderem o que é que Deus quer deles. Primeira coisa. E a segunda coisa que é muito importante é que todo o povo de Deus colabora na formação dos sacerdotes. Não é fácil, uma diocese como a nossa, sobretudo a formação toda no exterior, que tem o seu custo elevado, e cada vez mais o número aumenta, que é uma bênção muito grande. O Senhor providenciará, mas o povo de Deus tem a obrigação, deixe-nos dizer entre aspas, né? Porque os pastores são para eles, todas as ilhas. É fácil nesta altura do ano, nós também queremos um padre, não nos tira, queremos um padre. Bom, então as pessoas têm que perguntar e têm-nos contribuído para isso. Sobretudo as famílias, os catequistas, têm atenção à vocação, estão atentos a um jovem de forma a poder ver se pode orientar para aquilo que Deus quer dele, criar ambiente próprio para a vocação, porque muitas vezes, diga-se, os ambientes que nós temos não alimentam a vocação. Ou quando um jovem põe a hipótese de ir para o seminário, por vezes os comentários que se fazem hoje, a forma como se acolhe, não ajuda. Mas depois, pelo outro lado, queremos padres.
Dom Hildo Fortes, bispo de Mindelo, ele falava aos microfones da Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde. África. Vozes femininas. Igreja, sociedade. Esta música leva-nos até a África do Sul, onde hoje é Dia Nacional da Mulher. Quer recordar a plena participação das mulheres na luta contra o apartheid. Uma participação que teve um ponto alto precisamente no dia 9 de julho de 1956, quando, perante a imposição do passe aos homens negros para poderem circular em determinadas partes do país, as mulheres revoltaram-se e foram aos milhares, fala-se de 20 mil, manifestar em frente do Palácio do Governo em Pretória. O chefe do governo não deu a cara, mas elas deixaram claro a sua mensagem. Não tinham a mínima intenção de se curvar perante o regime segregacionista. E a canção daquele dia exprime isso. Dizia Street John: se tocares nas mulheres, tocas numa rocha, vais ser esmagado por ela. Os negros saíram vitoriosos da luta contra o apartheid, mas a luta pela plena liberdade e bem-estar de todos na África do Sul continua, obviamente, com novos e velhos desafios. E à luta pela liberdade se dedicou também, à sua maneira, a escritora dos Estados Unidos, Toni Morrison, que hoje recordamos também aqui, a um ano da sua morte, a começar por estas suas palavras.
Fiction has never been entertainment for me. It has been the work I have done for most of my adult life. I believe that one of the principal ways in which we acquire, hold, and digest information is via narrative.
Assim abria o seu discurso Toni Morrison ao receber, em 1993, o Prémio Nobel da Literatura na Suécia. Dizia que a ficção nunca fora para ela divertimento, mas sim trabalho, pois acreditava que uma das principais formas pela qual apreendemos, mantemos e assimilamos informações é por via da narrativa. A esta grande escritora dos Estados Unidos, primeira mulher negra a receber o prestigioso prémio, dedicamos quinta-feira passada a emissão África Enclave Feminina, Música e Arte. Foi para assinalar o primeiro aniversário da sua morte, ocorrida a 5 de agosto de 2019. E hoje trazemos aqui alguns excertos dessa emissão, com passagens da crónica de Filinte Lísio, da casa editora Rosa de Porcelana, e opiniões de uma leitora, Cecília Sena Monteiro.
A América e o mundo assinalam neste tempo a morte há um ano de Toni Morrison, autora que nos seus romances retratou como ninguém a condição dos afrodescendentes, dos negros na sociedade americana e da mulher negra no contexto do racismo e da estrutura social patriarcal. A obra de Toni Morrison aborda mulheres negras com personalidades fortes, histórias de vida marcantes, semelhante à sua própria história. Críticos identificam o seu trabalho com características do feminino pós-moderno, fazendo referência à maneira como reescreve histórias contadas por outros livros. Em 1993, ela foi consagrada como uma das melhores escritoras norte-americanas dos últimos tempos, recebendo o Prémio Nobel de Literatura. Foi o primeiro Nobel recebido por uma mulher negra. A Academia Sueca justificou a escolha pelo facto de ser uma escritora de enorme força visionária e presença poética que concede um aspecto essencial à realidade americana. Além do Nobel, que lhe consagrou na carreira de escritor a nível internacional, Toni Morrison recebeu vários outros prémios, entre os quais o Prémio Pulitzer de Ficção e o Prémio do Livro Americano em 1988 pelo romance Beloved. Em 2012, o presidente Barack Obama agraciou-a com a Medalha da Liberdade Presidencial, a maior condecoração civil do país, tendo ainda sido galardoada com a Legião de Honra pelo presidente da França. O reconhecimento a Toni Morrison proveio não só dos 11 romances que publicou, ou de ter sido uma destacada professora na Universidade de Princeton, mas do seu ativismo na luta pelos direitos cívicos contra o racismo e a dominação da mulher. Começou a vida literária como ficcionista na Universidade de Howard, onde estudava como parte de um grupo de poetas, escritores e escritoras. Apresentou um conto sobre uma menina negra que sonhava ter olhos azuis, que serviu de base para o seu primeiro romance completo e uma das mais famosas obras, O Olho Mais Azul, publicada em 1970. Ela despertou a atenção da crítica internacional com obras como A Canção de Salomão, em 1977. O livro Beloved, traduzido por Amada em língua portuguesa, tornou-se uma obra-prima e um best-seller traduzido e divulgado por todo o mundo. Conta a história verídica que aconteceu em Kentucky em 1856, de uma ex-escrava que mata sua própria filha ainda bebê para que se livre ao trágico destino da escravatura. Este livro, considerado pelo New York Times como um dos romances mais importantes do século XX, foi adaptado para o cinema, tendo como protagonista Oprah Winfrey e Danny Glover. Se Beloved centrou-se na escravatura e no ódio racial, no final do século XVII. Já a nossa casa é onde está o coração. A trama acontece nos anos 50, 60 do século XX, numa América que permanece dividida pela segregação. Deus ajuda a criança, fala do modo como a infância e a cor da pele determinam o percurso da vida dos afrodescendentes. Em 2016, ela escreveu um ensaio crítico e premonitório, vindo ao de cima o seu ativismo político sobre a eleição de Donald Trump, que considera um recuo civilizacional, um recrudescimento do racismo e da segregação. Toni Morrison, escrevendo sobre os horrores da escravidão e do racismo, e questionando a noção simplista do bem e do mal, deu voz e ressonância aos afrodescendentes. Afirmava que as suas obras tratavam do acesso igualitário entre homens e mulheres, do poder de abrir portas para a liberdade e a emancipação. Há precisamente um ano, com a idade de 88 anos, morreu na cidade de Nova York Toni Morrison. A literatura mundial ficou mais pobre e o mundo um lugar mais perigoso sem esta grande mulher.
Toni Morrison nascera em 1931 no seio de uma família pobre em Ohio, nos Estados Unidos. O seu nome de batismo era Chloe Ardelia Wofford. Toni Morrison é um pseudônimo que adotou mais tarde. Ela foi romancista, dramaturga, escreveu livros infanto-juvenis, ensaios e deixou um grande manancial de conferências e palestras importantes. Uma forma de recordar uma escritora, mantê-la viva e deixar-se guiar por o que fez de bem é ler as suas obras. Cecília Sena Monteiro, originária da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, já conhece a escritora Toni Morrison e partilha conosco as suas impressões.
No ano passado, com a notícia da sua morte, fui lá ver quem é esta mulher, estudar o que é que ela fez. E então descobri este livro, que se chama Beloved, acho que em português é traduzido como Amada. E então tive a curiosidade e fui ler. Li, portanto, este Beloved, que é um romance que gostei muito, gostei mesmo muito.
E por que gostaste?
Primeiramente porque é e parece ser uma história de fantasmas, que é um género que não aprecio. Mas, neste caso, gostei muito. Talvez porque ela narra a história deste fantasma de assombramentos, acompanhado também com os fantasmas internos das pessoas. E, para além de tratar de fantasmas, ela consegue fazer uma narrativa, fazendo com que todas as cenas narradas parecem mesmo reais. Portanto, não é tanto fantástico, ficção, mas é também uma narrativa muito, muito, muito real. Até as pessoas, parece que consegues ver as cenas que estão narradas ali no livro.
Toni Morrison frisou várias vezes em diversas entrevistas que ela, com os seus escritos, quer falar à comunidade negro-africana, afro-americana, para reevocar a memória, reforçar a identidade e fazer reflexão para um futuro diferente. Como africana, sentiste de algum modo interpelada neste sentido pelos escritos dela, por aquilo que leste?
Sim, claro, porque, por exemplo, para pensar a um futuro diferente, a um futuro melhor, é bom analisar o passado, é bom recordar o passado, é bom rever o passado, nem se for simplesmente para não cair nos mesmos erros. Portanto, é bom que se analise todos esses aspectos que aconteceram, porque assim talvez poderemos melhorar simplesmente.
De qualquer maneira, a luta contra o racismo, que já vem de longe e é sempre intensa, parece infinita. Qual é a chave para se chegar a um sucesso, para combater esta luta com sucesso?
Oh, Deus, Dulce, mesmo a mim, que sou uma simples leitora da Morrison, não, é uma resposta difícil para até os estudiosos intelectuais, não sei mesmo. qual é a solução, qual é a receita para haver um sucesso. Mas uma coisa é certa, se pusermos na primeira linha, na primeira fase, o respeito incondicionado para os seres humanos, para mim essa é a receita, talvez o passo principal, ou o primeiro passo. A primeira coisa é o respeito incondicionado para um ser humano. E dali já, eu acho que os outros aspectos vêm automaticamente. Mas enquanto ainda não existe um respeito, existe ainda discriminação entre alguns grupos, outros grupos, cores, raças, religião e toda essa coisa ali, é cultura, vai ser difícil superar essa história do racismo. Portanto, quer dizer, no meu mínimo, acho que se começássemos ao menos com o respeito incondicionado a todos os seres humanos, seria já um bom passo em frente.
Cecília Sena Monteiro, que aprecia muito a capacidade de Toni Morrison de tornar visível, mediante palavras, os cenários e personagens que descreve. Uma escritora cujas obras ela quer continuar a ler e que recomenda a outras pessoas.
Desta escritora eu recomendo porque já só com o blog vale a pena. E acho que é claro que é uma escritora bravíssima, grandíssima e pronto, daquelas que até parece que nasceram para fazer isso, porque ela faz isso mesmo muito bem. Já só com o Beloved eu vi isso e isto faz-me pensar que valem a pena também as outras suas obras. Portanto, sim, que recomendo ler e eu vou ler mais dela, isso é claro.
Uma recomendação de leitura à qual nos associamos também nós. Recomendamos igualmente a escuta no podcast de África Enclave Feminina, Música e Arte, para saber mais sobre Toni Morrison. É na área de língua portuguesa da nossa página web em www.vaticanews.va. É tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. De todos se despede Dulce Araújo, que esteve convosco e vos deseja continuação de um bom domingo e um bom início de semana.